Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. Essa semana, a campanha de Lula do PT à presidência da República ganhou novos apoios. Um deles é o de Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, com quem eu converso agora.
Os fatos são que no governo do ex-presidente Lula, quando inclusive eu era presidente do Banco Central, e portanto acompanhei muito de perto, o fato do Brasil cresceu 4% ao ano em média, quando nos últimos 3 anos, evidentemente teve a pandemia no meio, mas o Brasil cresceu 1,5%. Mesmo este ano, que é um ano que está sendo considerado muito bom, está havendo uma grande injeção de recursos públicos aí na economia e etc., nós temos uma situação onde o Brasil deve crescer um pouco mais de 2%. Portanto, é uma situação onde um crescimento médio de 4%, como houve naquela época, é um crescimento muito forte, muito bom. Durante os 8 anos foram criados no Brasil cerca de 11 milhões de empregos, 10 milhões e 800 mil, para ser mais exato. Né? Nós, durante aquele período, acumulamos aí um número substancial de reservas. Né? O país estava com dificuldade, devia mais do que tinha em reservas, além disso, tinha uma dívida com o FMI, etc. E nós conseguimos deixar o governo com um volume de reserva de cerca de 300 bilhões de dólares.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, determinou pela primeira vez a mobilização de até 300 mil reservistas para lutar na guerra da Ucrânia. Putin disse ainda que vai proteger as populações de territórios ocupados que pretende anexar depois dos referendos a serem feitos em 4 regiões ucranianas, no leste e no sul do país, a partir de sexta. O presidente russo ainda disse que está disposto a usar armas nucleares contra os Estados Unidos e aliados que apoiam a Ucrânia. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo agora a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniele Aires.
No momento, acho que nós tivemos alguns pontos de virada nessa guerra e esse parece ser mais um deles. Né? Nós, ouvindo aqui um pouco do discurso do Zelensky, que você acabou de trazer, ele está pontuando uma série de medidas que a Ucrânia entende ser importante para que não se avance nas pretensões russas agora, que ontem foram, né, hoje pela manhã, na verdade, foram explanadas por Putin. Né? Ou seja, a ideia de fazer o referendo, a ideia de, se o território for atacado russo, que ele entende russo, ele utilizar as armas nucleares, ou seja, ele elevou aqui o tom do conflito, e o que o Zelensky está fazendo é dizer o que a comunidade internacional deveria responder. Né?
A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, saiu em defesa das urnas eletrônicas nessa quarta-feira durante encontro com a cúpula do judiciário dos países do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No evento, a ministra afirmou que, antes da adoção do equipamento, ocorriam fraudes por meio de votos de papel. Sem citar o presidente Jair Bolsonaro, que desde o ano passado insiste em criticar as urnas, a ministra afirmou que o modelo eletrônico de votação permite a confiança e velocidade na apuração dos votos, garantindo declaração de resultados no mesmo dia. A fala de Rosa Weber vem a menos de 2 semanas das eleições. O Tribunal Superior Eleitoral afirmou que a campanha de reeleição do presidente Bolsonaro continuou a fazer uso ostensivo das imagens barradas pela corte dos atos de 7 de setembro. Em decisão, o ministro Benedito Gonçalves determinou a exclusão de 17 publicações nas redes sociais de Bolsonaro em até 24 horas. Os links foram levados à corte eleitoral pela coligação Brasil da Esperança, que apoia o ex-presidente Lula, principal adversário de Bolsonaro. Os partidos ainda pediram que Bolsonaro pagasse uma multa de R$1.600.000 pelo uso das imagens. Procurada pelo UOL, a campanha de Bolsonaro disse que já prepara uma petição para responder à decisão do ministro. O Tribunal de Justiça de São Paulo decretou falência do grupo Itapemirim, empresa de transporte rodoviário e aéreo. A recuperação judicial ocorria desde 2016 e as dívidas somam 200 milhões de reais e mais de 2 bilhões em despesas pendentes com impostos e previdência. O grupo já foi considerado um dos maiores no país no ramo viagens intermunicipais, de ônibus. Em 2021, a companhia chegou a oferecer transporte aéreo, mas a operação durou apenas 6 meses, deixando milhares de passageiros sem viajar nas festas de fim de ano e gerando diversas reclamações em órgãos de defesa do consumidor e também uma série de ações judiciais. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo.